lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, teremos, vamos dizer assim, um melhor aproveitamento do tema em estudo. Com as ponderações acima, vamos desenvolver, então, a aula 71, o episódio 71, tema Emancipação da Alma, que, na verdade, amigo ouvinte, é a continuação do tema, não é? Porque na aula 70... nós desenvolvemos da 400 a 405. E é bom lembrar que nós fizemos uma interrupção, vamos chamar assim, não é? Da série, porque na semana passada nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, que são os 217 anos, então nós fizemos essa... demos essa trégua, não é? Que, como o amigo ouvinte deve ter nos prestigiado, no domingo passado, que foi o dia 3 de outubro, nós, então, gravamos uma palestra, não é? Uma exposição da vida e obra de Kardec, que nós entendemos que é muito justo. Pois bem, então, dando prosseguimento a esse tema tão importantíssimo que é a emancipação da alma, não é? Hoje, então, nós vamos estudar as questões 406 a 412. Na verdade, trata-se do item 1, que é o sono e os sonhos, do capítulo 8, do segundo livro do Livro dos Espíritos. Entendido? Então, vamos à primeira questão de hoje, né, que é a 406. Allan Kardec, o codificador, assim perguntou: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é um efeito de pura imaginação? E os espíritos elevados assim responderam: em que absolutamente não pensam? Como sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes os que pensam. Além disso, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. O amigo ouvinte vai concordar conosco que é uma realidade, né? Esta questão formulada por Kardec, é comum isso acontecer a qualquer um de nós, sonhar com pessoas vivas, né? E daí essa questão muito bem formulada. E interessante, como sempre, né? Isso é uma característica dos espíritos elevados. Quando eles vão responder, é quase uma regra, eles respondem com outra pergunta. No caso aqui, eles respondem assim: em que absolutamente não pensam? Como sabes? Interessantíssimo, né? E aí eles explicam, né? Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar o deles. É o que nós temos, né, observado ao longo dos nossos estudos, o caso da afinidade espiritual, não é? Ou seja, está dizendo aqui que quando nós dormimos, o nosso espírito, não é, tem uma liberdade parcial, ele então vai buscar os seus interesses, não é? Então, aí por isso que ele diz assim, né? As pessoas que conheceis segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Percebemos? Podemos afirmar, não é? E quando a gente sonha, pode estar relacionado à atual existência, mas também pode ser de outras existências. Por isso que é muito profundo esta emancipação parcial, não é? E nós podemos, inclusive, nos lembrar que são 13 questões ao todo, não é? Por isso que Kardec deu todo esse desenvolvimento nesse tema, não é? Pois bem, vamos então a 407, que é a questão a seguir. O codificador assim perguntou: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Olha a resposta. Taxativamente, eles responderam: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. O amigo ouvinte deve lembrar, né, em estudos anteriores, eles vêm sempre nos ensinando isso. A vitalidade, a rigidez do corpo, né, prende o espírito. No entanto, quando relaxa as forças, né, e por isso que eles dizem assim: quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. Ou ainda, né, para nosso aprendizado, eu entendo que é útil a gente lembrar sempre, né, que somos uma trindade. Não é simplesmente assim, o espírito vai, mas o perispírito também, né? O perispírito é que liga o corpo, né? O espírito ao corpo, ele é o corpo intermediário. Então, fica dormindo, ou seja, fica na cama, no caso, né? Apenas o corpo, né? E esse corpo, quanto mais, como eles dizem aqui, quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. E Kardec faz uma observação, né? Como que nós sabemos que é de Kardec? Sabemos porque aparece assim em fontes menores, aquelas letras miudinhas. É um comentário bem curtinho, mas é interessante. Ou ainda, nós temos essa convicção. A didática de Kardec é uma coisa tão genial, né, que nós, qualquer instrução do Kardec, nós não devemos menosprezar, e sim valorizar. Então aqui apenas ele anotou assim: é assim que o cochilar ou o simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. É, fica bem claro, né? Ou seja, não precisa, como a gente fala popularmente, né, amigo ouvinte, dormir de roncar, não é? Não é isso. Basta cochilar, né? Basta aquele o relaxar das forças, que a imagem que a gente pode ver, e tenho certeza que o amigo ouvinte deve ter acontecido muito isso, comigo também várias vezes, né? Principalmente quando, depois do almoço, que a gente relaxa ali no sofá e dá aquela piscada, né? E parece que tem coisas que a gente vê, é o sonho, né? Então acho que está bem claro essa, até aqui, estas colocações, não é verdade? Então aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, dando sequência, né, ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema é a continuação de Emancipação da Alma, que é o primeiro item, né, do item 1. Do capítulo 8 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos estudando da 406 a 412. Né? No bloco anterior, nós estudamos a 406 e 407. Agora vamos dar prosseguimento, naturalmente, com a 408. Aonde assim indagou Allan Kardec: parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Era a resposta, né? A resposta do Espírito Verdade. Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. E, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Interessantíssimo, imagino eu, né? Quando Kardec perguntou: parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. É interessante que, como sempre, né, a pergunta muito bem formulada por Kardec, que é assim: a maioria de nós, inclusive eu, sempre pensei, né, que esse relacionamento fora do corpo físico, eu tinha que desejar, eu tinha que estar pensando naquilo. E não é assim. O que está, né, dá para a gente ficar muito bem claro aqui, que não é sempre o nosso desejo, mas o desejo de outro que nos conhece, outro que nos conhece desta... inclusive, é bom a gente lembrar disso, né? Que no próximo item que nós vamos estudar, que é o item 2, trata-se de visitas de espíritos entre vivos, que muitos ignoram, né? Muita gente acha que visita só espírito para espírito que está desencarnado. Não é verdade, né? Então, esse espírito que quer se comunicar conosco, esteja ele desencarnado ou não, quando ele se aproxima, é por isso que nós ouvimos do nosso íntimo palavras distintas, né? Por isso que ele diz aqui, sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. E é, às vezes, um fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então, vem aí, por isso que se diz que em tudo, não é? Em tudo nas nossas ações, precisa da boa vontade, precisa da vontade. Então, esse ser, esse espírito, e a gente pode até falar essa alma, né? Que pode ser um amigo nosso, um parente nosso, e também como a própria expressão de Allan Kardec, que nós brevemente nós vamos estudar, que é a doutrina dos anjos guardiães, que são os espíritos simpáticos, não é? Aqueles que não é exatamente o nosso anjo guardião, não é do nosso relacionamento familiar ou até da parentela, mas é um espírito simpático, ou seja, que nós temos gostos, afinidades, não é? Pensamos igual, agimos igual. E é o que o Espiritismo dá o título de Espíritos Simpáticos. Pois bem, vamos então a 409. Kardec assim perguntou: muitas vezes, no estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Vamos repetir a pergunta, porque eu entendo que ela é profunda. Muitas vezes, no estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de uma imaginação? Olha a resposta. Interessante que a resposta ela é mais curta do que a pergunta, né? Espírito Verdade respondeu assim: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. As duas palavras, né, amigo, se confundem, sonho e sonho, né? Sono e sonho, mas é bom a gente prestar atenção no final dessa resposta. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. É oportuno, não é, fazermos essa distinção. Que Kardec, quando perguntou, ele disse, né, no estado que não é o cochilo, quando temos os olhos fechados. E aí nós podemos deduzir, sem medo de errar, né, o quanto é assim tênue os nossos sentidos. Né? A gente fica com a impressão que para que a gente preste atenção, você tem que ficar firme, que não deixa de ser verdade, mas também essa nossa tensão, essa nossa energia, se podemos falar assim, né, era muito, muito tênue, muito assim, com nuances, né? Que aqui, como ele diz, né? Está apenas com os olhos fechados e vemos essa imagem, e que é verdade, né? E que é interessante também salientar e ressaltar esse ponto, né? Que como que a gente vê com os olhos fechados? Não é isso? Que é por isso que se fala que é os olhos da alma, não é verdade? Então, só para a gente memorizar a resposta. O entorpecido corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Pois bem, então vamos à questão a seguir, a 410. Assim perguntou o codificador. Tem-se às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? E assim foi a resposta do Espírito Verdade. São o resultado da liberdade do Espírito, que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros Espíritos. Aqui, lendo, estudando, né, esta pergunta e resposta, eu lembrei da, vamos dizer assim, não é uma hierarquia propriamente dito, não me lembro de Kardec ter usado esse termo, né? Mas nós vamos estudar, nós estamos na 410, né? Nós vamos estudar ali a partir da 425, que é outros estágios de emancipação, né? Que é do sonambulismo, o êxtase, que eles nos dizem que esse é um estado mais avançado do desprendimento do espírito, né? É um espírito que já evoluiu mais, ele tem mais essa facilidade do desprendimento. Mas voltando aqui a 410, Kardec deixa bem assim pontuado, né? Que às vezes, durante o sono ou cochilo, quer dizer, a pessoa não precisa estar dormindo pesado, ou um cochilo que é mais leve, não é? Ideias que aparecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Quer dizer, da onde surge? Como? Não é? E a resposta me parece assim bastante clara, né? Não deixa dúvida. São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente, também, são conselhos dados por outros espíritos. Lembra que todas essas questões aqui desse primeiro item, né, do capítulo 8, Emancipação da Alma, é a questão 402, que é a mais longa e que nos deixa, né, esclarece que, dependendo da nossa evolução espiritual, quando nós, durante o sono físico, nós emancipamos e nós podemos participar de cursos, nós podemos participar de trabalhos que são realizados. E quando a gente volta ao plano espiritual desencarnado, nós nem não vamos, vamos dizer assim, ter grandes surpresas, né? Então, é uma coisa que é muito comum, e aqui eu estou me lembrando, né, da série do livro de André Luiz. Vamos dizer assim, olha, todos eles praticamente, né? Desde do primeiro livro, que é o Nosso Lar, né? Fala dos sonhos de... Inclusive, o próprio André Luiz, quando desencarnado, ele vai visitar a mãe dele, que está num plano maior e fora do corpo físico, em sonhos, né? Que é uma coisa muito profunda. Mas os demais livros, né? O Brilhos da Vida Eterna tem muitos, muitos capítulos que André Luiz narra, os encontros que se fazem, né? Nas reuniões, para que a maior parte dos nossos problemas, vamos chamar assim, e quando a espiritualidade, por misericórdia divina, nos convoca, né? Porque tem esse detalhe também, né? Quando há necessidade, eles têm meios de provocar o nosso sono, não é assim? E também, com essa, vamos chamar, hipnose, nos retirar do corpo físico para participar de reuniões, claro, sempre com uma finalidade útil, não é verdade? Então, mas essa 410, ela tem uma profundidade maior. Por que a gente sabe? Porque Kardec faz outra pergunta, né, dentro da mesma questão, a 410A. Kardec perguntou assim: de que servem essas ideias, esses conselhos, se a sua recordação se perde e não pode aproveitá-los? É uma questão que a gente ouve muito na nossa vivência, no movimento espírita, não é? Mas para que serve a orientação dos mentores durante o sono físico se a gente não se recorda, não é? Então aqui é bom a gente aproveitar esta resposta do Espírito Verdade que diz isso assim: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como inspiração do momento. E que aqui, amigo ouvinte, nós que temos que sempre prestar atenção no linguajar espírita, não é? Que é muito interessante para que a gente facilite o nosso entendimento doutrinário, eu entendo que é bom fazer uma definição entre inspiração e intuição. Ou mesmo a regra, né? A regra é essa: a intuição é justamente aquilo que a gente já tem na memória e que no momento nós podemos usá-la, né? Uma intuição. E a inspiração é uma ideia vindo de fora. Então, no caso aqui, e em todos os casos, né, porque também tem isso, me recordo várias lições, várias instruções dos instrutores de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, e todos os escritores sérios que trazem estudo, não é, dessas reuniões no plano espiritual, que eles dispõem, os mentores dispõem de mecanismo, tanto como nós falamos, para uma hipnose, para a gente dormir e facilitar a emancipação, como eles também dispõem de meios que, quando essa lembrança não é útil, eles fazem com que a gente esquece. Né? Então é muito importante nós nos lembrarmos disso, ter essa conscientização. Então, mais uma vez, relembrando, né? É a regra, intuição, por isso que... então não vale nada, eles falaram e a gente esqueceu. Não, vale sim. Fica, né, na memória do perispírito, e na hora aparece a chamada intuição. E no caso, como eles disseram aqui, também pode ser uma inspiração. Vamos então à nossa penúltima questão deste item 1, né? Sonhos, o sono e os sonhos, que é a 411. Kardec assim perguntou: O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? E que o espírito verdade assim respondeu. Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Veja que nesta resposta nos aparece aqui vários esclarecimentos com profundidade, né? Que diz assim, muitas vezes a presente, porque ele perguntou se nesses estados, né, de desprendimento o espírito conhece a época de sua morte. Que eles responderam, muitas vezes a presente. E às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que dá no estado de vigília. Sempre é bom a gente pontuar essa palavra, vigília, né? É quando nós encarnados estamos acordados, que Kardec também usa o termo estado de relação. A sua intuição de propósito na questão anterior, lembra que nós estudamos o que é intuição e que eles, terminando a resposta, é por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Ou ainda, não é? Muitas coisas que nós, como espíritos, sabemos, nós ignoramos como quando estamos no estado de vigília em razão do nosso corpo, que é o corpo pesado, né? Por isso que é corpo somático, tá certo? Bom, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos então na aula 71, episódio 71, com o tema Emancipação da Alma, que é do capítulo 8 do segundo livro do Livro dos Espíritos, e o item 1 é o sono e os sonhos. Esse item todo, ele é do 400 a 412. Nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 406 a 411. E agora, então, nós vamos estudar a última questão deste item e, consequentemente, dos nossos estudos de hoje. Né? Na 412, encerrando esse item, esse tema, o sono e os sonhos, Kardec assim perguntou, na 412, a atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fadigar a este, ou seja, cansa, né? E eles responderam assim, eles quem? O espírito verdade. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, com o balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. fica bem claro, né? Inclusive Kardec, aliás, o Espírito Verdade, usa esse simbolismo, né? Faz essa, que a gente pode falar, uma metáfora, né? Lembrando que o Espírito, por isso que eles falam que nós somos os cativos da vida, né? Em várias mensagens, sempre, quando os Espíritos elevados vão nos dizer que nós estamos encarnados, eles lembram que nós estamos cativo, ou seja, nós estamos atrelado ao corpo físico, que é o corpo pesado, não é? Por isso que a gente tem que sempre, é bom esclarecer, que morte é uma coisa, desencarne é outra. Quando o corpo morre, o espírito se afasta, porém o desligamento é de cada um diferente do que o outro, por várias razões, né? Mas há que ter, então, esse desenlace do perispírito com o corpo, né? Então, deixando bem claro a resposta aqui, que dependendo das nossas atividades durante a emancipação, dependendo dos lugares onde nós, vamos dizer assim, somos agredidos, ou desentendimento, isso causa, sim, uma fatiga no corpo, e por isso que a pessoa diz assim, nossa, dormi a noite inteira e parece que eu estou cansado. Outros dizem assim, parece que levei uma surra, não é verdade? Então, quer dizer, durante a emancipação, essas atividades nos abala, sim. Então, é uma coisa assim, vamos dizer assim, rotineira, cotidiana, não é verdade? Então, amigo ouvinte, mais uma vez, né, como sempre fazemos, nós vimos hoje aí, no encerramento desses nossos estudos de hoje, o quanto é, vamos dizer assim, é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma, né, organizada, sequencial, sem pressa, e claro, valorizando tipo, o tempo disponível. Hoje, com apenas 7 questões, com 8 perguntas, quantos ensinamentos úteis e necessários à nossa cultura doutrinária? Não é verdade? Portanto, nós não devemos encerrar os nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. E para concluir os nossos estudos de hoje, com o exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento tumultuado, aflitivo em que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, recorremos ao aspecto religioso do Espiritismo, onde aurimos o conforto espiritual, o otimismo, a fé e a esperança em dias melhores. Hoje, vamos nos servir de uma página constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, intitulada Um Homem no Mundo, ditado por um espírito que apenas se identificou como espírito protetor. Isso foi em Bordeaux, em 1863, e foi Kardec, não é, que menciona isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós entendemos que é uma lição preciosa para encerrar esse tema, não é? Emancipação da alma. Então é o item 10 do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem no Mundo. Diz assim, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. não consintais que os pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, entrando em vós, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a invocação mental, queremos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com o sentimento de pureza, como as possa santificar. Foste chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não melindrai a nenhum daqueles que, com quem vos encontrares. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam da sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la e a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltar seu pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício ou cobrir-se de cinza. Não. Não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, agradecendo a sua audiência, a sua participação, e o convidamos para que reflita nas lições de hoje, e o convidamos também para estar conosco no próximo episódio, que será o 72, que o tema será Visita Espíritas Entre Vivos. Se você está gostando, apreciando nossos estudos, gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.